Bom, chegando Yom Kippur, tem uma história de um rapaz que era muito distante e ele se aproximou do judaísmo. Perguntaram para ele: como foi que você se aproximou do judaísmo? Ele disse: ah, foi por causa do parque Ariel Sharon. O quê? Que tem a ver? Então, ele contou que ele uma vez estava andando na estrada e viu que uma placa, parque Ariel Sharon. Ele entrou lá para ver o que é o parque. Quando ele entrou, é um parque conhecido aqui. É um parque que era o lixão. Era um lixão perto de Tel Aviv que eles transformaram num parque de reciclagem, não sei o que lá. É uma montanha de lixo lá, gigantesca. Todos os caminhões de lixo levavam o lixo para lá. E ele entrou lá, falou: mas espera aí, isso daqui chama Ariel Sharon? Aí ele foi falar com o diretor lá, falou: escuta aqui, vocês não têm mínimo respeito. Você pode não gostar do primeiro-ministro, o que for, mas um monte de lixo você dá o nome do ex-primeiro-ministro. Aí os caras falam: não, mas não é mais lixo. Falou: como assim não é mais lixo? Não. Aqui nós fazemos reciclagem e de todo esse monte aqui nós extraímos energia. Aí ele ficou pensando: puxa vida, se do lixão de Israel você pode tirar energia, então dos meus pecados também pode-se tirar energia. Também posso tirar coisas boas. E assim ele resolveu que ele vai começar a se aproximar mais do judaísmo. Queria abordar um tema muito interessante da reza de Yom Kippur. Mas antes, uma pequena introdução. O serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur era um serviço especial que contava com vários itens diferentes do resto do ano para pedir o perdão para Hashem pelos pecados de todo o povo. E esse serviço era dividido em duas partes. Tinha parte do serviço que era parte de todos os dias ou de qualquer Yom Tov, que o Kohen Gadol fazia vestindo o seu uniforme comum, as 8 roupas. E havia o serviço especial de Yom Kippur, que o Kohen Gadol vestia roupas brancas. Então, ele não vestia o uniforme completo, as 8 roupas, ele vestia apenas 4 das roupas, e todas elas feitas de linho. E com essas roupas ele fazia esse serviço, que era um serviço basicamente dentro do prédio do templo. A maioria dos serviços eram feitos fora do prédio, porque eram feitos no Mizbeach, no altar lá fora. No Yom Kippur tinha alguns serviços que eram feitos dentro do prédio. Então todo dia tinha que acender a menorá no prédio, que ficava dentro do prédio, e todo dia tinha que também acender, fazer o incenso no pequeno Mizbeach, que também fica dentro do prédio. Mas fora isso, tinha também as entradas do Kohen Gadol dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, onde para isso ele precisava vestir só as roupas brancas. E ele entrava lá dentro e tinha a parte do serviço que era o Ketoret, o incenso especial de Yom Kippur, que era feito dentro do Santo dos Santos. E havia também o sangue das oferendas especiais de Yom Kippur, tanto a oferenda que ele trazia para perdoar por ele e por todos os Kohanim, como também aquele que era trazido para perdoar por todo o povo. Normalmente, se colocava gotas desse sangue no altar grande, e no Yom Kippur, isso era feito lá dentro. Então ele jogava algumas gotas na frente do Aron HaKodesh, Depois ele saía, jogava na frente da cortina e depois ele colocava no pequeno altar que fica lá dentro, o altar do incenso, o altar de ouro. Isso tudo era o serviço do Kohen Gadol no dia de Yom Kippur. Uma das oferendas especiais desse dia era o touro que perdoava pelos Kohanim e havia outros dois bodes que ele trazia e fazia um sorteio. A única vez que fazia um sorteio entre animais. Ele fazia um sorteio, um para Lashem, para fazer uma oferenda dentro do templo com ele, e outro Lazazel, que era o animal, o bode expiatório, entre aspas, daí que saiu a expressão, que perdoava por todos os pecados do povo e era levado para fora do acampamento. Na reza de Yom Kippur, nós falamos que Ata Solchan Leisrael, pois você, Deus, é aquele que perdoa para Israel, o Maholan Leshivtei Yeshurun, é aquele que perdoa para as tribos de Yeshurun, as tribos de Israel. Essa expressão é uma expressão curiosa. Primeiro que esse Solchan e Maholan, esse Nun que tem no final, é um significado de repetição. Quer dizer, não que você, Deus, perdoa, que seria Soleach. Solchan significa que você perdoa muitas vezes. E essa é uma característica especial, porque geralmente, entre as pessoas, você perdoa uma vez alguém que te fez alguma coisa, você pode perdoar duas vezes, na terceira você já vai pensar duas vezes e já é mais duro, não quer perdoar. Mas o certo é imitar Deus. Deus é Solchan, ele perdoa sempre. Só voltou a fazer, se pede desculpas direito, Deus desculpa de novo e assim sucessivamente. Quantas vezes for necessário, Deus sempre vai perdoar a pessoa. Mas essa expressão, Solchan Leisrael, perdoa para Israel, uma coisa comum, se encontra em todas as rezas, chamando o nosso povo de Israel. Mas o que significa Maholan Leshivtei Yeshurun? E perdoa as tribos de Yeshurun? Essa expressão você não encontra em nenhuma reza. Nunca nós nos referimos ao nosso povo na reza como Shivtei Yeshurun. Porque aqui, nessa prece especificamente, em todas as preces de Yom Kippur, nós falamos esse trecho bem no meio da reza, nós falamos que você, Deus, é aquele que perdoa as tribos de Israel. Essa pergunta. Essa pergunta faz o Meshech Chochmah, Rav Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, que viveu no começo do século XX. E ele traz uma outra pergunta interessante sobre as roupas do Kohen. O Kohen Gadol, como nós falamos antes, usava uma roupa especial para Yom Kippur, que eram quatro roupas de linho branco. O Talmud diz que a túnica que ele usava tinha que ser uma túnica especial. Ele usava, na verdade, dois uniformes desse daí de quatro roupas. Um uniforme ele usava na primeira parte do serviço, e quando ele ia tirar a pá com o incenso já queimado, ele vestia uma outra roupa. E o Talmud diz que essa roupa que ele veste primeiro, para a primeira parte do serviço, precisa ser de um tecido especial. Por quê? Por que que precisa ter uma roupa assim tão especial? Diz o Talmud, porque o serviço que ele faz é muito importante, é o serviço de perdoar pelo povo. E por isso ele precisa vestir uma roupa especial. A pergunta que o Meshech Chochmah faz é por que só a túnica? Se o serviço que ele faz de manhã é tão importante, então todas as roupas deveriam ser especiais. Ele usa o chapéu, ele usa um cinto e ele usa uma bermuda. Por que só a túnica que precisa ser uma túnica tão especial? O Talmud explica por que que o Kohen Gadol não pode usar as roupas comuns dele para o serviço de Yom Kippur. E o Talmud dá dois motivos. Um motivo é porque essas roupas têm ouro e essas roupas trazem um certo orgulho. E você está entrando agora perante o rei dos reis, no lugar mais dentro do templo possível, não é digno que você entre com orgulho. Então não vai entrar com aquela roupa que dá toda aquela pompa, vai entrar com uma roupa simples, só linho branco e pronto. Diz o Talmud um outro motivo, porque existe uma regra que em categor na acessa negor. O delator não pode virar advogado de defesa. E uma vez que ontem o nosso povo pecou com ouro e fez o bezerro de ouro, e você está vindo agora perante Deus pedir perdão também pelo pecado de bezerro de ouro, não faz sentido você entrar com ouro, mostrar ouro na frente de Hashem, você está pedindo desculpas pelo ouro. Então é melhor não entrar com ouro dentro do Kodesh HaKodashim. Aí você vai dizer, mas o pecado do bezerro de ouro foi 3 mil anos atrás. O que está a ver com agora o Kohen Gadol entrar no templo e não pode servir com o ouro? Porque como nós vimos não faz muito tempo, quando nós falamos sobre o bezerro de ouro, Deus falou, eu vou poupar e não vou acabar com o povo agora porque você, Moshe, está pedindo. Mas toda vez que eu for cobrar algo do povo, eu vou colocar uma parcela do bezerro de ouro. Quer dizer que até hoje nós pagamos alguma coisinha do bezerro de ouro. Então não queremos lembrar disso no Yom Kippur. E por isso o Kohen Gadol nunca vai poder entrar com roupas de ouro dentro do Kodesh HaKodashim. O Midrash diz para nós que tem mais um pecado, que é um pecado que se paga parcelado. Que é o pecado da venda do Yosef. A venda do Yosef é paralela. Também não foi totalmente perdoado e ao longo das gerações se paga parcelas. Inclusive na própria reza de Yom Kippur, nós falamos e contamos sobre os 10 mártires que foram mortos pelos romanos, 10 grandes mestres foram mortos de formas horrorosas, e que era tudo isso também para pagar pela venda do Yosef. Então, até hoje, também existem parcelas para serem pagas da venda do Yosef. Quando o Kohen... Fala, Betina.
Oi, Meir, isso que eu não entendo. Como que eles eram considerados tzadikim, né?
Mas eram considerados tzadikim, a gente viu que eles não fizeram isso por maldade, eles fizeram isso porque eles enxergaram uma ameaça.
E por que a gente está pagando?
Mas de qualquer forma, para o nível dos tzadikim, eles não poderiam, para a gente é fácil de falar isso, mas para o nível deles, eles deveriam ter avaliado a situação um pouco melhor e visto que não havia risco de vida. E que não era tudo o que eles estavam pensando. E eles deveriam ter agido de uma forma diferente. Pelo fato de eles não terem agido da forma correta. A gente acaba pagando. Mas a gente acaba pagando em todos os pecados. Mesmo o bezerro de ouro e mesmo esse. Existe uma regra na Torá. Que os filhos não pagam pelo pecado dos pais. Contanto que eles não imitam os pais. Quer dizer, quando nós temos a conduta de briga entre nós, aí Deus fala, bom, você está sendo igual a eles, então você vai ter que pagar a parcela deles. Se a gente se comportar e não fizer o que eles fizeram, então não vai ter que pagar essa parcela.
Entendi. E a gente ainda está pagando também, sempre escutei os pecados de Adão e Havá.
Adão e Havá também, verdade. Adão e Havá também.
A gente ainda ia
estar tem que consertar. É, exatamente, tem que consertar o que eles falharam. E você vê como que uma falha, às vezes, que parece ser pequena, ela pode não ser tão pequena quanto parece.
Sim, e nós trabalhando, né, Meir?
Mas a verdade é que, assim, de Adão e Havá é um pouco diferente. Adão e Havá, nós temos que consertar o pecado. Não exatamente a gente paga por ele. Tem coisas que a gente, de certa forma, paga porque foram maldições que Hashem botou, colocou no mundo naquele momento que vem até hoje. Mas não que você pague alguma parcela disso. Você tem que, pelo contrário, consertar o que eles fizeram.
Não, nós temos que trabalhar, cozinhar.
Sim, sim,
né?
Sim, sim.
Tava tudo no...
Estou falando, quer dizer, a natureza mudou por conta disso. Quando o Kohen separava o bode expiatório, precisava se amarrar nos chifres dele uma fita vermelha. E essa fita vermelha, diz o Talmud, que precisava ser uma fita de um peso de 2 moedas. Por que isso? Diz o Mestre Chochmá, isso está ligado com a venda do Yosef. Afinal de contas, o Talmud diz que por conta de uma vantagem de 2 moedas que o Yaakov deu para o Yosef, que a túnica que o Yosef recebeu de presente especial valia 2 moedas, pelo fato de ter dado essa túnica, acabou causando toda a inveja e todos os pensamentos estranhos dos irmãos frente a ele. Então, por isso, para poder perdoar por esta falha, se coloca uma fita que tem o mesmo peso das moedas que pagaram a roupa que levou à inveja. E mais um detalhe interessante, é que todo esse perdão é feito dentro do prédio do templo. O Beit HaMikdash ficava exatamente na divisa entre o território de 2 das tribos, a tribo de Yehudá e a tribo de Beniamim. A parte do prédio ficava do lado de Beniamim. O pátio ficava do lado de Yehudá. O Beniamim não participou da venda do Yosef. Ele estava em casa. Se você vem agora perdoar pela falha, não pode ser em território de quem participou. Mas é uma lembrança negativa. Por isso que o perdão é feito dentro do prédio que está no território de Beniamim. Para que esse perdão seja feito em área neutra. E interessante até que aparece num outro Midrash que o Beniamim mereceu que a parte principal do templo fica no seu território, porque ele não participou da venda do irmão do Yosef, e Hashem quer ter misericórdia do nosso povo. E por isso, tem que ser num lugar de alguém que teve misericórdia. Já que o Beniamim teve misericórdia, então é lá que tem que ser feito o principal das preces e o principal do templo. Fala.
É por isso que a tribo de Beniamim hoje ainda existe?
É também um dos motivos, sim.
Ah, tá.
Então, se o povo mantém a má conduta dos antepassados e pecam perante Deus, eles acabam tendo que pagar uma parcela do pecado. O grande pecado contra Deus, o pecado do bezerro de ouro. E se nós não nos comportamos entre nós, e não temos respeito um pelo outro, e acabamos pecando nos pecados que são entre pessoas, então a pessoa acaba tendo que pagar pelo pecado das desavenças que teve entre os irmãos na venda do Yosef. E é por isso também que o Kohen Gadol não pode entrar no Santo dos Santos com o Roshen, o peitoral. O peitoral carregava pedras, e nessas pedras tinha o nome de todas as tribos. E o Pasuk lá diz que essas pedras estão lá para lembrar das tribos perante Hashem. Isso em todo o serviço durante o ano. Mas quando chega a entrar dentro do Kodesh HaKodashim, e nós queremos perdoar pelo pecado dos irmãos que venderam Yosef, nós não queremos nem lembrar o nome das pessoas que não tiveram misericórdia do seu irmão. Porque isso vai ser algo negativo nesse momento que nós queremos o perdão de Hashem. Interessante que o Meshech Chochmah diz que isso explica também a opinião do Rav Huna no Talmud, que depois que o rei David e o rei Salomão faleceram, não funcionava mais aquele sistema de perguntar perguntas para Deus via peitoral e brilhavam as letras. Parou de funcionar. Por quê? Ele diz que o motivo é porque com o filho do Shlomo, que era rei, o rei Rehavam, teve o cisma e a divisão de Israel em duas partes. Passou a ter o reinado de Israel e o reinado de Yehudá com Benjamim. Uma vez que não há mais paz entre eles, não dá mais para se juntar também os nomes, as pedras, as letras das pedras para poder ter resposta. Se o povo está dividido, o sistema não funciona mais. E é por isso que nesse serviço especial de Yom Kippur, o Kohen Gadol tinha que usar uma túnica especial. Porque afinal de contas, a túnica que o Kohen usa, a túnica que o Kohen Gadol usa, o Talmud diz que a túnica perdoa por assassinato. Cada roupa do Kohen Gadol vinha para perdoar por algo. E a túnica perdoa assassinatos. Por quê? Está escrito, Vaishchatu Seirizim, Vaitbelu Takutonet Badam. O Talmud traz justamente o versículo da venda do Yosef. E depois que o Yosef foi vendido e os irmãos não sabiam como que eles vão agora voltar para casa sem o Yosef, eles abateram um bode e mergulharam a túnica do Yosef nesse sangue e levaram isso para o Yaakov, para o Yaakov tirar as conclusões sozinho. Uma vez que a túnica é a roupa que está diretamente ligada a essa falha da venda do Yosef, o Kohen Gadol precisava usar uma roupa especial, uma túnica que é especial, para perdoar por esse pecado. Diz o Meshech Chochmah que isso explica a nossa pergunta sobre a reza. Que significa que Atá Solchan Le Israel Umacholan Le Shivtei Yeshurun. Nós falamos que Deus perdoa Israel. Essa primeira parte da frase, nós estamos falando sobre os pecados entre Deus, a pessoa e Deus. Os pecados entre a pessoa e Deus são representados e têm a origem no bezerro de ouro. Sobre o bezerro de ouro, Deus falou, Salachti kidvarecha. Eu perdoei conforme a sua palavra, como seu pedido. Então nós falamos que Atá Solchan le Israel, você, Deus, perdoa pelos pecados que nós fazemos contra você. Então você perdoa Israel, o povo de Israel. Mas tem mais uma coisa. Você, Deus, também, o Macholan le Shivtei Yeshurun. Você, Deus, perdoa pelas tribos de Yeshurun. Nós perguntamos como, por que fala de Shivtei Yeshurun? Nunca se fala isso na reza. É, mas aqui nós queremos nos referir não ao povo de Israel de uma forma geral, mas sobre um pecado específico que é das tribos de Israel. Que é a falta de paz que houve e a venda do Yosef. Então nós pedimos, Deus, por favor, perdoe pelos pecados que nós cometemos com os nossos semelhantes, cuja origem dessas falhas é a venda do Yosef. Por isso que nós mencionamos aqui Shivtei Yeshurun, as tribos de Yeshurun, pedindo para Deus perdoar também por este pecado. E os pecados que giram em torno disso, que são os pecados entre as pessoas. interessante, hein? Quando a Torá fala sobre as tábuas da lei, a Torá fala luchot, mas a Torá escreve luchat. A Torá escreve de uma forma que dá para se ler no singular. Mas se lê luchot. As pedras eram duas pedras. Mas essas duas pedras são consideradas uma coisa só. De um lado, você tem as mitzvot entre a pessoa e Deus. Como aceitar Deus, não fazer idolatria, guardar Shabbat. E do outro lado, você tem os pecados contra os outros. Não cometer, não cometer homicídio e não ter relacionamentos proibidos. São as pecados são entre uma pessoa e a outra, um falso testemunho. Vem a Torá e diz que essas duas coisas devem caminhar juntas. Não pode só servir a Deus e maltratar o próximo. E não pode se rebelar contra Deus e tratar bem o próximo. As duas coisas devem caminhar juntas, por isso que a Torá chama de Luchat, como se fosse uma tábua só, é uma coisa só. Os bodes que eram trazidos para perdão no Yom Kippur eram dois bodes, um Lashem, um Lazazel. Esses dois bodes, a Gemara diz que eles precisavam ser idênticos. Precisavam ter o mesmo valor, mesma altura. Precisavam ser idênticos. Por quê? Porque um bode vem perdoar os pecados entre a pessoa e Deus. O outro bode vem perdoar os pecados entre uma pessoa e seu semelhante. E as duas coisas, não é uma mais importante do que a outra, as duas coisas são iguais. E por isso que os bodes também precisavam ser exatamente iguais. Em Yom Kippur, nós temos a tarefa e a mitzvah de tshuva. E a mitzvah de tshuva tem uns detalhes muito interessantes. Por um lado, é uma mitzvah muito difícil. E por outro lado, é uma mitzvah muito fácil. É muito difícil. Só precisa pensar, ver o que foi que eu fiz, o que eu posso melhorar, como eu posso melhorar. Isso é difícil. Mas por outro lado, a partir do momento que a pessoa toma essa decisão perante Deus, isso é relativamente fácil, tomar a decisão perante Deus. Com uma palavra firme perante Deus, ele já está perdoado. Mas essa mitzvah é uma mitzvah muito diferente das outras. As outras mitzvot precisam ser feitas de forma completa. Não existe fazer meia mitzvah. Não tem como a pessoa colocar metade do tefilim. Ou o tefilim inteiro. Ou não tem tefilim, não tem mitzvah. Ou ele ouve os toques do shofar que precisam ser ouvidos. Ou não tem metade. Metade não é mitzvah. A mitzvah é inteira. Todas as mitzvot precisam ser feitas de uma forma inteira. A mitzvah de tshuva é um pouco diferente. Cada parte da tshuva que a pessoa faz já é uma mitzvah. Óbvio que uma mitzvah completa vai ser melhor. Mas cada parte já é considerada uma mitzvah. E também, a princípio, tshuva significa que a pessoa se arrepende daquilo que ele fez. E ele pretende nunca mais voltar a fazer aquilo. Você fala, mas isso é muito difícil, porque eu vejo que todo ano eu chego a esses dias e eu penso e quero melhorar, mas depois pode ser que tem coisas até consigo, tem coisas que eu não consigo, eu volto a fazer as mesmas, cometer os mesmos erros. Mas Hashem olha o coração da pessoa. Se a pessoa é sincera, e ele de fato, de coração, eu quero deixar de fazer este erro. E eu vou fazer de tudo para isso. Deus aceita essa tshuva da pessoa. E se depois, de repente, depois de Yom Kippur, ele acaba caindo de novo e pecando naquela mesma coisa, Deus vai perceber que foi Yetzer Hará que fez isso. Acabou causando com que a pessoa não conseguisse se segurar na tentação. Mas naquele momento de Yom Kippur, ele de fato tinha a boa vontade. E no coração, ele queria e gostaria de não falhar. Nós falamos sobre consertar as falhas entre uma pessoa e a outra. Na Haftarah de Yom Kippur, nós lemos justamente sobre isso. E a Haftarah, do livro de Isaías, profeta Isaías. O povo está perguntando e dizendo para Deus, por que que nós jejuamos e parece que você não viu o que que nós fizemos? Quer dizer, eu gostaria de ter resultados bons e eu não estou vendo esses resultados. Então Deus diz, será que é isso que eu espero de vocês? Será que eu espero só que vocês jejuem e façam um dia de preces? É só isso que eu quero de vocês? Não é só isso. Eu quero também que você se preocupe com o seu próximo. Eu quero que você alimente os pobres, e que você vista aqueles que não têm roupa, que você também não vai fazer de conta que você não está vendo a sua própria carne. Quer dizer que faz parte do conceito da tshuva que se tenha preocupação um com o outro. E que se ajude um ao outro. E nossos sábios até falam no Talmud, da sua carne você não vai fazer de conta que você não está vendo, que isso se trata sobre os próprios parentes. Às vezes a pessoa tende a ajudar pessoas mais distantes e esquece que ele tem parentes próximos que estão precisando de ajuda. Aí diz o profeta Isaías, então, a luz vai brilhar e a cura vai vir para você. E a justiça de Hashem e a honra de Hashem vai vir perante você. E aí sim você vai pedir e Deus vai te atender. Tem uma história muito bonita e muito incrível. Nos Estados Unidos existe uma yeshiva de Lakewood. É a maior yeshiva do mundo. Tem mais de 7 mil alunos. Essa yeshiva foi fundada pelo Rav Aaron Kotler. Ele foi para os Estados Unidos antes ainda da Segunda Guerra. Depois ficou no lugar dele o filho dele, o Rav Schneur Kotler, que já é falecido também. Atualmente, é um dos filhos dele, o Rav Malkiel Kotler, que é o Rosh Yeshiva. O Rav Schneur Kotler tinha um outro filho. E esse filho se chamava Rav Meir Kotler. Esse Rav Meir Kotler era um gênio. E chegou a idade dele casar. Ele conheceu uma moça e noivaram. Logo depois do noivado, o Rav Meir Kotler passou mal. Foi levado nos médicos. Infelizmente, os médicos disseram que ele está com uma doença gravíssima e ele tem poucas semanas de vida. A família da noiva, os pais, chamaram a noiva, falaram: escuta, você tem todos os motivos do mundo para desmanchar esse noivado. Não adianta, o homem não vai viver. E ela disse: de jeito nenhum. Se eu noivei com ele, e ele é uma pessoa tão grande, eu quero poder construir uma casa com ele. Nem que seja por poucas horas, poucos dias, não interessa. Eu estou disposta a construir um lar com uma pessoa tão especial. Falaram para ela: escuta, você vai ser viúva tão cedo. Por quê? E ela disse: de jeito nenhum. Eu prefiro casar com uma pessoa tão especial, mesmo que seja por pouco tempo. Disseram os pais: tá bom, nós entendemos a sua decisão, mas nós achamos que para tomar uma decisão dessas, é melhor primeiro consultar algum grande mestre. E ela aceitou. E eles levaram ela na casa do Rav Moshe Feinstein, de abençoada memória. Chegaram na casa do Rav Moshe Feinstein e contaram para ele toda a história. Rav Moshe Feinstein disse: olha, eu entendo a noiva. E saiba que, mesmo que eles casem por pouco tempo, a conexão da alma é eterna. E se ela está disposta a construir um lar com uma pessoa tão especial, eu estou disposto e vou me sentir muito honrado em ser o rabino que vai casar eles. Então, tudo bem. Ela quer, o rabino disse que pode, só que o homem não vai viver muito tempo, precisa casar logo. Eles arranjaram tudo para fazer um casamento simples, rápido, na mesma semana. E o Rav Moshe Feinstein oficializou o casamento. E quando chegou na bênção do Sheva Brachot, embaixo da chupá, se fala Asher Yatzar et Adam Betzalmo, que Deus criou o homem com a sua imagem, e termina a bênção dizendo Vehitkin lo mimenu binyan adead, e construiu para ele um lar eterno. Rav Moshe Feinstein virou para o casal e disse: que vocês têm o mérito de ter filhos. Todos os presentes ficaram encantados. E ficaram se perguntando como que o Rav Moshe Feinstein fala para eles que eles vão ter filhos. O homem tem dias de vida pela frente. Os meses foram se passando. E o noivo continuava vivo. A mulher engravidou. E 9 meses depois nasceu um menino. O Brit Milá foi algo extremamente emocionante. Quando terminou, voltaram para casa. E quando Rav Meir Kotler entra em casa, ele vê que a mulher dele está sentada, pensativa. Muito séria e muito compenetrada. Disse Rav Meir: o que foi? Por que você está assim? Ela virou para o marido e disse: eu prestei muito bem atenção na brachá que o Rav Moshe Feinstein deu para nós no nosso casamento. Ele não disse para nós que nós vamos ter um filho. Ele disse no plural, nós teremos filhos. Isso significa que nós ainda vamos ter mais um filho. Mas sabe, eu queria tanto que você continuasse vivo. Você é um gênio. Você tem aulas maravilhosas e você pode difundir a Torá de uma forma incrível aqui na Yeshivá. E seria bom para o povo que você continue iluminando os seus alunos. Se nós continuarmos vivendo juntos, e eu engravidar de novo, não vamos ter garantia da sua vida. Sabe de uma coisa? Eu estou disposta que você agora se dedique só à Torá. E nós não vamos ter mais filhos. E assim você continua vivo. E você continua espalhando Torá. O marido ficou surpreso. Tamanho alto sacrifício que a mulher está disposta só para ele continuar vivo, só para ele continuar dando aulas. Mas isso não é uma coisa que a gente pode decidir assim sozinho. E ele foi então perguntar para o Rav Moshe Feinstein. O Rav Moshe Feinstein ficou impressionado com tamanha dedicação dessa mulher. E falou para ela: nós não podemos viver dessa forma. A Torá diz: Tamim tiei mashem elokecha. Você tem que ser íntegro com Deus. O que Deus manda você fazer, você faz. O que Ele não manda você fazer, você não faz. Nós não podemos inventar histórias. E o próprio Talmud conta a história do rei Hizquiau. O rei Hizquiau era um rei muito tzadik, muito especial do nosso povo. E ele não queria casar. Por quê? Porque ele viu uma profecia que ele teria um filho que seria terrível para o nosso povo. E o profeta Isaías veio até Hizquiau quando Hizquiau estava doente. E falou para o Hizquiau: você vai morrer, porque você não quer casar. O Hizquiau falou: mas eu vou casar para ter filho, um filho tão perverso. Disse Yeshayahu: isso na tua conta. Você tem a obrigação de fazer o que você tem a obrigação. Deus mandou casar, mandou ter filhos, você vai ter filhos. O que, que ele vai ser não é teu problema, isso são planos de Deus. E você não pode intervir nos planos de Deus. E assim, de fato, Hizquiau depois se comprometeu, ele casou, ele melhorou, ficou curado e teve um filho que realmente foi terrível para o nosso povo, o rei Menashe. Rav Moshe Feinstein falou para eles: vocês voltem para casa, vocês sigam uma vida normal e não se metam no que é de Deus. Depois de um tempo, eles tiveram um segundo filho. E depois que esse filho nasceu, o Rav Meir Kotler faleceu. O pai do Rav Meir Kotler ficou acabado, arrasado. O Rav Shneur Kotler estava muito mal por ter perdido o filho. Veio visitar ele o Rebbe de Cloisenburg. O Rebbe de Cloisenburg perdeu a família inteira na Segunda Guerra Mundial. Inclusive filhos. E ele entrou e falou para Rav Shneur Kotler: Rabino, eu também perdi os meus filhos. Mas tem duas diferenças. Os meus filhos foram mortos pelos nazistas. E os meus filhos não deixaram filhos nesse mundo. E o Rav Shneur Kotler disse para ele: Agora sim você me confortou. A viúva, depois de um tempo, se casou novamente. Se casou com um rapaz que tinha filhos. E os anos foram se passando e o casal não tinha filhos. A viúva, imagino que ele era viúvo também, não tinha filhos. E ela, então, a viúva do Rav Kotler, foi procurar os médicos. Os médicos fizeram exames e o médico chamou ela e falou para ela: eu já vi de tudo na minha frente, mas o seu caso é inexplicável. Pelo seu quadro, não é que você não pode ter filhos. Pelo seu quadro, você nunca poderia ter filhos no passado. É impossível afirmar que você já teve filhos. Mas ela tinha dois filhos. São dois filhos que são um milagre do fruto dela ter sentido o sofrimento do outro. Ela ter se importado com o noivo dela. É o fruto dela querer o bem do outro. Quando Deus vê que uma pessoa faz pelos outros, é o maior mérito que a pessoa pode ter. Queria finalizar com um pensamento bem curioso. Nós costumamos comer mel nessa época, com a halá, com a maçã. Por que justo mel? Tem uma lei na Torá de que tudo aquilo que vem de um animal puro é puro. Tudo aquilo que é kasher é kasher. Tudo aquilo que vem de um animal que não é kasher, não é puro, não é puro. A exceção a esta regra é o mel. E o Talmud pergunta sobre isso: como pode ser que o mel é feito pela abelha? A abelha não é kasher. Como que pode ser que o mel é kasher? O Talmud diz que o processo de produção é feito dentro da abelha, mas não tem nada da abelha no mel. Não é igual o leite que vem da própria vaca, ou vem do próprio porquinho, ou da égua, ou do que for. Não é assim. Ela processa apenas o que ela extrai, o néctar das flores, e é o mesmo néctar que foi tirado, só passou por um processo, e ela regurgita isso. Então não tem problema de usar. Mas o mel representa aquilo que é puro, mas que veio de dentro de algo que é impuro. E nós comemos mel nessa época para nos lembrar da tshuva. Isso lembra que mesmo que a pessoa não estava na conduta certa, mesmo que a pessoa está impura, ela consegue extrair de dentro disso a pureza. Igual o gás extraído lá do lixo, que você pode converter ele em energia, você tem como tirar da abelha algo que é puro. Que nós possamos ter o mérito de aproveitar o Yom Kippur para consertar internamente, consertar externamente as nossas falhas frente a Deus, as nossas falhas frente aos nossos semelhantes, e que nós possamos ter um ano onde nós possamos fazer cada vez mais as coisas certas, tanto para Deus, como olhar para os próximos e tentar ajudar aqueles que estão à nossa volta. De uma pessoa que dedica e enxerga o sofrimento dos outros e tenta ajudar os outros, com certeza que isso vai ser um grande mérito para todo o nosso povo.